Nicolas. 6 meses se passaram e Juliana está feliz e radiante, pois acaba de pegar o resultado médico e está grávida. Alice, doente, é assistida por Silmara, que não a abandonou. Seu estado é quase vegetativo, embora agressivo. Roberto, feliz, leva a notícia para seu pai, Arnaldo. Oi, pai.
Oi, filho, como está?
Muito bem, a Juliana acabou de confirmar nossas suspeitas. Ela está grávida.
Olha, que bom, meu filho. Finalmente serei avô.
Sim, papai, estamos muito felizes.
Você fez todos os exames nela?
Ela preferiu se tratar com a Márcia, nossa amiga ginecologista.
A Marcinha?
Sim, ela mesmo.
Que bom, a Márcia é uma excelente profissional.
Confio muito nela, papai. Vou deixar aos cuidados dela o pré-natal.
Que venha com saúde.
Amém, diz Roberto. A gravidez corre normal e no dia 23 de agosto nasce um menino que se chama Nicolas, nome escolhido por Roberto e Juliana.
Mamãe, olha aqui o seu netinho,
diz Juliana apresentando Nicolas a Alice após chegar da maternidade.
Cuidado, dona Juliana, a dona Alice tem andado muito violenta.
Que nada, Silmara, mamãe não vai fazer nada com o Nicolas. Juliana aproxima o menino de Alice, que não demonstra nenhuma reação.
Viu, Silmara? Mamãe não fez nada.
É, mas é bom ter cuidado.
Triste, Juliana se afasta da mãe e volta ao seu quarto levando em seus braços o menino Nicolas. São noites difíceis as que Juliana vem enfrentando. Alice mora com ela e Roberto. Todas as noites ela tem crises intermináveis e agressivas. É muito sofrimento para ela. Quem sabe, com a chegada do bebê, Alice melhora, pensa Juliana deitada em seu quarto. Os dias passam e as crises pioram. Pacientemente, Juliana coloca Alice no colo como se fosse seu bebê e acaricia. É a única forma que Alice se acalma. A rotina é essa: crise, colo, carinho, calma e amor. Roberto anda triste, pois vê sua linda Juliana se acabando, cuidando de duas crianças. Juliana já não trabalha mais. A livraria está entregue aos funcionários. Quando pode, Roberto passa lá para ver como andam as coisas. As crises pioram e Roberto decide conversar com Juliana sobre internar Alice em uma clínica.
Juliana, você tem que me deixar internar sua mãe. Ela está cada dia pior. Olha para os seus braços. Você está toda roxa de tanto levar tapas de sua mãe. Isso não é vida, Juliana. Nicolas está crescendo vendo isso. Roberto, dias desses eu sonhei com meu pai e prometi para ele que cuidaria da minha mãe até o dia da sua morte. Me perdoa, amor, mas eu não tenho coragem de mandar a minha mãe para uma clínica de malucos.
Paulo havia visitado Juliana durante o sonho para lembrar-lhe do compromisso espiritual assumido antes da encarnação.
Não é clínica de malucos. É uma clínica especializada no tratamento de pessoas como a sua mãe. Isso vai ser bom para ela. A Silmara já não aguenta mais a sua mãe, Juliana. Ela bate até na Silmara. Roque trocou o remédio dela. Espero que ela melhore. Você se lembra da minha amiga, Júlia?
Sim, lembro.
Pois bem, ela também é terapeuta e vai me ajudar a cuidar da mamãe.
Não existe terapia para quem sofre de Alzheimer, Juliana.
Existe sim. E ela vai me ajudar a cuidar da mamãe.
Tá bom, Juliana. Se é assim que você quer, tudo bem.
Deixa eu tentar mais algumas coisas, Roberto. Ela é minha mãe.
Eu me preocupo mais é com a sua saúde. Você já se olhou no espelho, Juliana? O Nicolas já vai fazer 2 anos. Ele precisa muito de você.
Eu dou conta, amor. Confie em mim.
Está bem, Juliana, está bem. Nicolas é um menino saudável, alegre e feliz. Ele tem 1 ano e 6 meses. Ainda não fala, está sempre calado pelos cantos da casa. Brinca durante horas sentado em seu quarto sozinho ou acompanhado de Luciana, a babá. Quase não anda. Alice dá muito trabalho a todos e sofre com o Alzheimer. A casa parece um manicômio. Alice grita sem parar. Os vizinhos só fazem reclamar do barulho. Roberto suporta tudo com amor a Juliana. Um tempo depois...
Dona Juliana?
Sim, Silmara.
A dona Alice não está bem.
Juliana se levanta correndo e vai até o quarto da mãe, seguida por Silmara. Ambas estão desesperadas. Alice não está bem.
Liga para o Roberto, Silmara.
Diz Juliana se aproximando de Alice, que está deitada em seu quarto.
Sim, senhora.
Silmara corre para ligar para Roberto. Alice está muito mal.
Meu Deus, cuida da minha mãe.
Implora Juliana. Com muita dificuldade para respirar, Alice parece estar morrendo.
Liga para a ambulância, Silmara, correndo!
Grita Juliana. O desespero toma conta da jovem. Nicolas está em seu quarto com Luciana. Roberto não tem estado presente em casa. Vive nos plantões para manter o padrão social e financeiro da família.
Deus, salva minha mãe!
Implora novamente Juliana.
Silmara, vamos levar a mamãe para um hospital, urgente!
Diz Juliana, arrumando Alice.
Sim, senhora.
Você ligou para o Roberto?
Sim, senhora.
Falou com ele?
Não, senhora. O telefone dele só dá caixa postal.
Coloque a fralda na mamãe enquanto eu troco de roupa.
Sim, senhora.
Juliana corre até seu quarto e coloca a primeira roupa que vê na frente. Luciana chega desesperada.
O que houve, dona Juliana? Minha mãe está passando mal. Vou levá-la a um hospital. Cuida do Nicolas, por favor.
Pode deixar,
diz Luciana.
Dê almoço a ele. Liga para o Roberto e avisa a ele que eu estou indo para o hospital com a mamãe.
Pode deixar, eu aviso.
Rapidamente, Juliana se troca e, carregando Alice no colo, entra em seu carro e se dirige ao hospital. Após meia hora, finalmente Juliana chega ao hospital, onde Alice é atendida na emergência. Sentada na recepção, ela espera pelas notícias de sua mãe, quando Roberto chega assustado. Juliana se joga nos braços do marido.
O que houve, querida? Não sei. Ela estava com muita dificuldade para respirar. Nem sei se ela chegou aqui respirando.
Espere aqui. Vou lá dentro para olhá-la.
Vai lá, amor. Vocês médicos têm acesso rápido aos pacientes. Veja o que a mamãe tem, por favor.
Vou lá dentro, querida. Já volto.
Assim, Roberto se identifica e é convidado a entrar na emergência onde Alice está sendo entubada.
Doutor Frederico? Esse é o doutor Roberto, genro da paciente.
Apresenta a enfermeira.
Boa tarde, doutor. O que houve com ela?
Parada cardiorrespiratória.
Chances?
Muito poucas, doutor. Acabei de entubar para ver se conseguimos acesso, mas me parece que não foi a primeira parada. A situação é irreversível, doutor.
Coitada da dona Alice.
Lamento, colega, mas ela já chegou aqui muito grave.
Não há o que se desculpar, doutor.
Ela tem familiares?
Só a filha, minha esposa, que está sentada lá fora.
É mais fácil assim.
Sim, eu vou até lá fora. Boa sorte, doutor, no procedimento.
Diz Roberto, saindo da emergência. Assim que estabilizá-la, eu vou até lá fora falar com os senhores.
Obrigado, doutor.
Roberto então se dirige à recepção e informa a Juliana o estado de sua mãe.
Oi, amor, como ela está?
Roberto puxa Juliana para se sentarem em uma poltrona na recepção.
Senta aqui, meu amor. O que houve, Roberto?
A Alice teve algumas paradas cardiorrespiratórias. O estado dela é gravíssimo.
Meu Deus!
Diz Juliana, levantando as mãos ao rosto e chorando.
Não chore, meu amor. Eu até prefiro que ela morra mesmo. Assim ela para de sofrer, Roberto.
Não diga isso, amor. Juliana chora agarrada ao marido.
Vou pegar um copo d'água para você. Espere aqui sentada, Juliana.
Roberto então se dirige a um bebedouro e pega um copo d'água para Juliana.
Beba, amor.
Diz ele entregando o copo a Juliana.
Obrigado, querido. Luciana está com o Nicolas? Sim, ela está cuidando dele.
Vou ligar para o meu pai e já volto.
Diz Roberto saindo da recepção.
Está bem, amor.
O médico do plantão, Dr. Frederico, aproxima-se de Juliana à procura de Roberto.
Boa tarde, a senhora é parente da paciente Alice?
Sim, ela é minha mãe.
O médico que me procurou lá dentro não está mais aqui?
Ele é meu marido, eu vou chamá-lo.
Juliana então se dirige à porta do hospital e chama Roberto, que atende ao chamado de sua esposa sem mesmo ter ligado para Arnaldo.
Olá, doutor,
diz Roberto se aproximando. Infelizmente, perdemos a paciente. Se o senhor desejar, eu posso atestar o óbito, evitando assim o IML.
Juliana começa a chorar compulsivamente.
Muito grato, doutor, por sua gentileza,
diz Roberto.
De nada, colega. Lamento, senhora, a perda, diz Frederico acariciando o ombro de Juliana. Frederico volta às suas atividades, deixando o casal sentado na recepção. Roberto consola Juliana. Alice deixa o plano físico após anos de sofrimento.
Meu amor, não fique assim. Sua mãe agora descansa. É melhor para ela e para você, que deixou de viver só para cuidar dela.
Eu fiz a minha parte, Roberto.
Eu sei, amor. Mas é melhor assim. Sua mãe vegetava e você sofria vendo-a assim.
Foram longos anos de sofrimento, Roberto. Só eu sei o que passei. Levei muitos tapas na cara. Ela era assim, me batia, me xingava e me maltratava muito. Mas eu a amo assim mesmo.
Agora passou, amor. Vamos viver a nossa vida e cuidar do nosso filho.
Sim, Roberto. Eu tenho dado muito pouca atenção ao Nicolas. Ele sente a minha falta. Dia desses, a Luciana estava reclamando que ele fica disperso, perdido, como se não estivesse entendendo nada. Quase não brinca, não fala e anda com dificuldade. Nós precisamos dar mais atenção ao Nicolas.
Você não tinha me falado nada sobre isso.
Você não pergunta pelo menino, Roberto.
Como não pergunto? Eu vivo para trabalhar. Se eu não cumprir os plantões, como vamos sustentar essa vida? A livraria só dá prejuízo. Eu a mantenho pelo seu capricho. Os remédios da sua mãe são uma fortuna. A Silmara custa caro para nós.
Roberto, esse não é o momento para discutirmos nossa vida, muito menos nossa situação financeira. Minha mãe acabou de morrer e precisamos enterrá-la.
Mais uma despesa, Juliana.
Não tenho mais dinheiro. Tudo que tinha guardado gastei para o conforto de Nicolas e da mamãe. Perdoe-me, Roberto.
Não tens que me pedir perdão. Acontece que para manter tudo isso eu trabalho 7 dias por semana.
Perdoe, meu amor.
Vou ligar para o meu pai e pedir para ele me ajudar com o enterro de Alice.
Faça o que você achar melhor. Só acho que você precisa ficar mais com o Nicolas. Só isso.
Darei mais atenção a ele assim que acabar essa confusão.
Ficarei aqui até você resolver o enterro.
Vou ligar para papai. Ele deve saber de alguém que possa nos ajudar nessa hora.
Aqui no hospital, provavelmente, eles sabem sobre enterros.
Não. Vou falar com o papai primeiro.
Está bem.
Roberto sai para a parte externa do hospital e avisa Arnaldo sobre o falecimento de Alice. Arnaldo cuida de tudo. Alice é enterrada. Poucas são as pessoas que acompanham o cortejo fúnebre. Arnaldo está triste. Seu amor deixa a vida física. De Nina Brestonini. A morte é o fim de um ciclo que recomeça além da vida.